Paraná em Rede está de volta.
Depois da contaminação de 32 lotes de 10 cervejas produzidas pela empresa Backer e que matou 4 pessoas em Minas Gerais por intoxicação por uma substância tóxica, a Vigilância Sanitária de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, realizou uma ação preventiva em microcervejarias artesanais instaladas no município nesse início de semana. De acordo com o órgão, as que foram fiscalizadas até o momento estão regularizadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, possuem licença da Vigilância Sanitária e atendem todas as solicitações recomendadas. Equipes de combate a ligações irregulares e fraudes no sistema de medição de energia da Copel detectaram ao longo de 2019, em todo o Paraná, 10.849 procedimentos irregulares realizados por consumidores, os chamados gatos. O número equivale a 43 casos confirmados por dia. Quem tiver informações sobre essas ligações irregulares ou fraudes na medição da energia elétrica pode fazer uma denúncia anônima à Copel pelo telefone 0800-5100-116. Repetindo, 0800-5100-116. E depois basta selecionar o menu inicial Outros Serviços e em seguida Informações Comerciais. Ainda é período de rematrícula em muitas escolas e o PROCON alerta para cuidados que os pais devem ter. Há cláusulas que podem ser alteradas após assinatura. Em alguns casos, são ilegais. Confira mais dicas na reportagem de Carlos Emori.
No período de férias, é comum pais negociarem a renovação do contrato dos filhos em instituições particulares de ensino. E alguns cuidados precisam ser tomados nesse momento. O PROCON divulgou orientações, como, por exemplo, a alteração no valor da mensalidade após a assinatura do contrato. Quem explica é o diretor do PROCON, Jason Ferdinandi.
Na verdade, o que dispõe o código e o que dispõe a lei 9.870 de 99 é que um valor ele é feito com base em um valor anual e um valor semestral, tá? Não cabendo nenhum reajuste durante o prazo desse contrato. Esse reajuste ele somente é feito uma vez ao ano, tá? Com base naquilo que a escola provar que fez de melhorias ou provar que teve de gastos. Geralmente, para que ela possa fazer esse reajuste, ela precisa justificar esse reajuste, tanto na modificação de algum fator pedagógico ou na modificação de algum fator administrativo que venha a sobrecarregar a remuneração da escola, então justificaria-se a reformulação desse valor que é pedido durante esse período de 12 meses.
Também há casos que a instituição de ensino cobra uma taxa para retirada de documentos em caso de transferência.
Na verdade, a escola ela não pode reter nenhum tipo de documento, assim como ela não pode deixar de aplicar nenhuma atividade do currículo pedagógico à criança, tendo em vista a qualquer tipo de inadimplência. Mas essa cobrança com relação ao fornecimento de materiais, ela também não é própria, tá?
E quando dois ou mais filhos estudam em uma mesma escola, é comum haver desconto para um deles. Segundo o diretor do PROCON, essa prática é negocial e não obrigatória.
Não é obrigatório. Na verdade, isso daí ele é um desconto negocial, né? E que a escola, pelo fato, às vezes, de você conseguir ter um ou dois filhos na mesma escola, você tem a oportunidade ou um desconto, né, em relação a esses valores ofertados. Mas, na verdade, não é obrigação da escola, não.
De Maringá, repórter Carlos Emori.
A vistoria nos carros de aplicativo passa dos limites de intervenção do Estado no serviço? Esse é o tema da coluna Atitude Consumidor de hoje, com o advogado Cláudio Henrique de Castro. Confira.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre o Uber sem vistoria em São Paulo. Em recente decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo, um motorista de aplicativo de Uber obteve o direito de não passar por vistorias do Poder Público Municipal. A norma municipal paulista obrigava vistoria nos veículos, uma vez por ano, em carros com menos de 3 anos de licenciamento. A decisão entendeu que o transporte individual privado não constitui serviço público, e sim atividade econômica, e que a intervenção do Estado deve ser limitada. Com efeito, essa decisão do TJ de São Paulo foi votada de forma unânime, mas está completamente errado, pois se trata sim de serviço público de transporte coletivo, prestado de forma individual por permissionário. Senão, táxis, vans escolares e toda a sorte de transportes remunerados de pessoas não poderiam ser regulados pelo Estado. A questão dos aplicativos no Brasil está no Supremo Tribunal Federal desde 2017, sem data para a conclusão do julgamento. O Poder Judiciário comete erros e, às vezes, só erra por último. No caso, o Supremo Tribunal Federal ou tribunais estaduais, como foi o caso, a nosso ver, do Tribunal de Justiça de São Paulo. A regulação por parte do poder público é um dever e lhe cabe a exigência dos requisitos mínimos para a prestação do serviço. Nos países civilizados, a realidade é completamente outra. Na Espanha, o Uber, por exemplo, é de regularização obrigatória. Desde 2017, a Comissão Europeia entendeu que o Uber é um serviço de táxi e deve obedecer às leis de transporte. Este é o entendimento dos países juridicamente civilizados. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
A cidade de Maringá, no norte do Paraná, vai sediar a partir de hoje o Campeonato Sul-Centro-Americano de Handball Masculino. 6 seleções estão em busca de 3 vagas para o Mundial, que ocorre no ano que vem. O Brasil estreia contra o Paraguai e a seleção tem 2 atletas paranaenses. Acompanhe na reportagem de Victor Simeão.
6 seleções disputam 3 vagas para o Mundial do Egito em 2021. Na luta, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia e Paraguai. O Campeonato Sul-Centro-Americano de Handebol Masculino ocorre até o dia 25 nos ginásios de Maringá. Todos os times se enfrentam uma vez e os 3 melhores obtêm a classificação. A seleção brasileira estreia contra o Paraguai nesta terça-feira às 7 horas da noite no ginásio do Parque do Japão. Na delegação, 23 pessoas, 16 atletas e o resto a comissão técnica. Eles chegaram a Maringá nesta segunda-feira. Nesse time tem 2 jogadores especiais. Um é o armador Raniel Lângaro, de Umuarama. O atleta, que vem ganhando espaço nos últimos anos no time nacional, sabe que jogando em casa no Brasil, a expectativa fica nas costas da seleção. E no caso dele, por ser no Paraná, é mais um motivo, só que de alegria.
Pressão a gente sempre tem, né? A gente sabe que quando a gente veste a camisa da seleção, sendo no Brasil, na Argentina, na Europa, a pressão sempre existe, né? Eu acho que, sobretudo jogando, posso dizer, em casa, né? É mais prazeroso, acho que o incentivo é muito maior, com família, com amigos ali, que eu tenho muita gente conhecida aqui. Então, sem dúvida, acho que pressão vai ser contra outras seleções, né? Pra gente, acho que vai ser um grande incentivo.
Quem também faz parte do elenco é o central Henrique Teixeira, já experiente. Jogar em casa aumenta o nervosismo, mas o time tem de ter foco, diz ele, que é maringaense. Se fosse para escolher os 2 adversários mais difíceis, são Chile e Argentina, avalia o jogador.
Temos 2 rivais diretos aí pelo título dos últimos anos. Sempre deu Brasil e Argentina, né? Como de costume. Mas na última competição o Chile apareceu muito forte, eles realmente igualaram a qualidade, tanto técnica como física, de jogo com a nossa e com a da Argentina. Então, eu, se for para apontar 2 equipes aí que vão entrar forte na briga pelo título aí, é a Argentina e o Chile, junto com o Brasil. Claro que a gente acredita muito no nosso trabalho e treinamos bastante para poder blindar esses 2 times de terem sucesso aí durante os jogos, e vamos ver dentro de quadra.
Esta é a edição de número 19 do Campeonato Sul-Centro-Americano de Handebol Masculino. A entrada para todos os jogos é 1 quilo de alimento não perecível. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
Ontem eu falei aqui no Paraná em Rede que o Estado vai receber da Organização Mundial da Saúde, por meio do Ministério da Saúde, um novo inseticida mais forte e eficaz no combate ao Aedes aegypti. A entrega do produto está prevista para fevereiro. Minha gente, a situação é muito preocupante. O Paraná tem 6.068 casos confirmados de dengue e 22 cidades estão em epidemia. E eu quero lembrar, reforçar com você, que o combate à dengue depende principalmente de cada cidadão fazer o seu papel, cuidando da sua casa, do seu quintal. Observe aí na sua casa se não tem água parada em pneus, vasos ou até mesmo em plantas que às vezes podem acumular água. A dengue mata e a gente precisa cuidar do nosso quintal e cuidar também da vizinhança. Com essas informações, o Paraná em Rede desta terça-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.